Agenda Africana. Os desafios de um continente em análise na Voz da América.
Cabo Verde assinala no próximo domingo, 5 de julho, o 40º aniversário da sua independência e durante esta semana, a Voz da América tem apresentado uma série de reportagens sobre a afirmação do país, hoje considerado de rendimento médio. Nesta edição da Agenda Africana, falei com o comandante Silvino da Luz, diplomata da primeira hora do Partido Africano para a Independência da Guiné-Bissau e Cabo Verde durante o tempo da luta e, mais tarde, ministro dos Negócios Estrangeiros durante 10 anos. Antes, foi o primeiro ministro da Defesa do país. Na conversa abordamos o que ele chama de diplomacia africana, que procurou dar a conhecer o país ao continente onde era praticamente desconhecido. Comecei por perguntar a Silvino da Luz como foi acordar no dia 5 de julho de 1975.
O acordar no dia 5 de julho foi um acordar de uma explosão de alegria, numa explosão de, também nervosa, porque acontece que sabe que eu era um dos principais organizadores das festividades do 5 de julho, além de ter seguido, depois do golpe de Estado de 25 de abril em Portugal, ter sido enviado como o primeiro responsável do partido nas ilhas, antes da chegada do Pedro Pires e do Aristides Pereira. E, portanto, para praticamente pegar no país e no partido e tentar levar as coisas para o que o Alves bem conhece, vitoriosamente rumo à vitória. Foram as eleições que nós fizemos em 75. Portanto, acordei com uma crise de bastante forte que quase que me impedia de assistir à inauguração do dia 9. Já apanhei-me depressa, porque era mais uma questão nervosa. Portanto, depois de toda essa caminhada e depois de eu voltar para aqui, nós pegarmos, vermos que, afinal, uma grande porta tinha sido aberta para o futuro do nosso país.
Como foi montar uma diplomacia de um país quase inexistente, muito pequeno, sem peso económico, sem peso político, e que veio a desenvolver um papel importante não só na sub-região africana, como em toda a África, vamos considerar o que passou com a África do Sul, mas principalmente conseguiu capitalizar ajudas para o próprio país? Como foi esse desafio?
Álvaro, tivemos a sorte de termos tido um movimento de libertação evoluído, que chegar ao fim da, eu não diria ao fim da luta, mas ao fim da luta armada, com uma experiência bastante razoável, talvez a ser modesto demais, mas uma experiência bastante importante, de que a luta desenvolve-se no plano militar, ganha-se no plano militar, mas ela não se deixa nunca de ser acompanhada por uma intensa atividade no plano diplomático. Nós tivemos a sorte de ter à frente do partido um líder com a dimensão e com a visão de Amílcar Cabral, que também era um diplomata. Portanto, eu diria que a nossa diplomacia, a nossa ação do nosso Estado no plano externo, não nasceu exatamente e determinantemente no dia 5 de abril. Ela nasceu antes, no sentido em que os fundamentos para a sua ação já tinham sido gizados e postos à prova durante uma parte bastante importante da luta de libertação nacional. Nós já conhecíamos a grande problemática da Guerra Fria, nós tínhamos sofrido, de certa forma, a consequência da divisão do mundo em dois blocos, e consequência dessa mesma Guerra Fria. Nós conhecíamos a importância e a necessidade dos países desenvolvidos e recém-libertos de praticar um autêntico não alinhamento. Portanto, os fundamentos da nossa política estavam mais ou menos já de pé. Nós servimos-nos disso, mas também com uma dimensão absolutamente pertinente do valor que nós teríamos de de ter o valor que tinha para nós a nossa inserção adequada e harmoniosa no continente africano. Porque país ilhéu, país de natureza mestiça, de país que viveu sempre afastado da África, porque sabe, nas nossas realidades, os únicos países que os portugueses permitiram que a gente contactasse eram os países das suas colónias. Mas nós sempre tivemos a percepção de que a África era fundamental, era determinante, era o nosso espaço de sobrevivência. E para aí nos dirigimos e tivemos um trabalho bastante intenso para, junto de todo o continente, por um lado, para que nós fôssemos conhecidos, por outro lado, mas suficientemente conhecidos, porque éramos desconhecidos. Éramos desconhecidos com a desconfiança em alguns sectores, nem sempre os mais menos esclarecidos em relação aos mestiços, ao papel dos mestiços. O trabalho acabou por se realizar, acabou por se fazer. Utilizamos um mecanismo, uma arma que eu definiria como uma arma, que nós utilizamos foi a arma do intercâmbio e a arma com um instrumento bastante importante, que é do contacto pessoal e direto. Reparará que nos primeiros anos, sobretudo nos primeiros anos da nossa independência, qual intenso foi o movimento de ida, visitas no sentido de outros de líderes africanos para Cabo Verde. E devo dizer que essa política deu resultados bastante significativos. Chegou numa altura em que nós também pensamos que tínhamos de demonstrar que Cabo Verde tinha alguma utilidade, que os países pequenos tinham alguma utilidade. E tínhamos de quebrar o tabu que, por um lado, os países emergentes tinham de viver à sombra, tinham de estar a viver à sombra de um país desenvolvido ou direto ou indiretamente de uma grande potência. A experiência da nossa luta de libertação e do início da caminhada, que nós podíamos sobreviver, viver e consolidar-nos sem estarmos necessariamente na dependência digamos, da União Soviética e dos seus amigos, ou dos Estados Unidos e dos seus amigos. Nós podíamos ter uma vida honesta, uma vida digna, vivendo na plena liberdade, na plena independência, e que podíamos ajudar a compreender essa dimensão da nossa política, fazendo com que outros países pudessem acreditar nessa possibilidade.
Depois dos 40 anos, como vê que evoluiu o pensamento do cabo-verdiano quanto à sua independência de facto, seja como país, seja como povo?
Eu penso que muito poucos hoje poderão dizer ou afirmar que não acreditam no destino que nós temos à nossa frente, que é de consolidar a nossa independência e de avançar progressivamente rumo a um desenvolvimento mais sustentado. Eu penso que hoje o povo cabo-verdiano está com os olhos abertos e, de uma maneira geral, independentemente de certas vozes, de sereias que durante a independência se manifestavam contra ou duvidavam, você conhece intelectuais nossos que diziam e que eram autênticos cabo-verdianos, diziam e não acreditavam na nossa sobrevivência. Mas mesmo as autoridades portuguesas, nós chegamos a ler uma declaração numa determinada altura de um dos ministros importantes da época da transição em Portugal, numa dos telegramas enviados aos Estados Unidos e às Nações Unidas, quase pedia que se pensasse um sistema de tutela, porque Cabo Verde dificilmente podia sobreviver. Mas é para lhe dar a ideia de pessoa que hoje é uma das nossas grandes amigas, não é verdade? Mas, portanto, não acreditava. Mas hoje toda a gente já está a acreditar. E eu penso que nós estamos dando uma lição bastante interessante ao mundo. Ver esse país assolado pela seca, um país de uma população dispersa por todo esse mundo, um país sem recursos naturais, se conseguiu sobreviver até esta altura, da forma em que sobreviveu, se conseguir dar os passos gigantes que já deu, não, é inevitável que esse país vai conseguir ir muito mais longe e é nisso que eu acredito.
Foi assim a conversa com o comandante Silvino da Luz, primeiro-ministro da Defesa de Cabo Verde e chefe de diplomacia, durante 10 anos, acerca da independência do arquipélago há 40 anos e a afirmação da política externa. Termina aqui mais uma edição da Agenda Africana. Sou Álvaro Lugero Andrade. Até a próxima semana.